Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiro agradecer, Presidenta, pela oportunidade que Vossa Excelência me concedeu para falar na tarde de hoje. Quero dizer à nação brasileira, especialmente ao meu querido estado do Pará, aos devotos da Virgem de Nazaré, a minha padroeira, que eu amo, que eu ando com a imagem sua posta na lapela do meu paletó, que me protege, que eu sinto orgulho de poder morar num estado como o Pará, dizer que eu fico atentamente escutando os oradores na tribuna do Senado. Atentamente. Aí vejo senadores e senadoras chegarem a esta tribuna e dizerem que a Dilma é motivo de orgulho. Vejo outros parabenizarem a presidenta. Pergunta à nação brasileira: a Dilma é motivo de orgulho por quê? Me dê apenas uma causa que eu possa chegar aqui nesta tribuna e dizer que eu me orgulho da minha presidenta, da presidenta do meu país. Um motivo só. Eu quero um projeto de relevância ao país. Um projeto, só um, me dê um projeto da Dilma substancial para o progresso desse país. Um projeto. Me falem da moralidade dos poderes. Os três poderes altamente enfraquecidos: Senado enfraquecido, a Câmara enfraquecida e agora o nosso Supremo Tribunal Federal. Ora, brasileiros e brasileiras, paraenses, aonde chegamos? Aonde os parlamentares brasileiros chegaram a trazer de volta para o seu cargo um prisioneiro? Trouxeram um prisioneiro preso há mais de 30 dias. Só pode voltar que tu é deputado. Nós te inocentamos. O poder de governo, ah, lógico, com o aprendizado. Ah, Dilma já passou por várias etapas na vida dela, com profundo aprendizado de causas. Fizeram com que o Supremo Tribunal Federal, Brasil, o Supremo Tribunal Federal, um órgão de maior confiança desta nação, se curvar aos poderes do governo. O orgulho de ter a Dilma como presidenta é de ter visto a Dilma comandar e coordenar a novela dos mensaleiros. A ordem está dada. É uma lei que ela criou dentro do próprio partido dela. É uma lei que ela criou dentro dos partidos dos trabalhadores. Petista não vai para a cadeia neste país. pode roubar, pode fazer o que quiser. Se for de outro partido, vai. O Arruda foi. O Maluf foi. Mas se o Dirceu for, eu ponho o meu mandato em jogo. Eu duvido. Eu aposto com quem quiser nesta pátria, se Genuíno, se Dirceu forem presos. É a imoralidade. É a falta de respeito a um país querido chamado Brasil. E pelos ensinamentos do meu querido pai, ele me dizia sempre: quem perde o respeito, perde a moral. Olha, Dilma. Olha, Dilma. É muito grave o momento que passa esta nação. É desmoralizante. É preocupante. Quando o ministro, vai à imprensa, está aqui na minha mão, ministro, indicado pela Dilma, vai para a imprensa e diz o seguinte: olhem, não me mexem, não me cutuquem. Se me cutucarem, eu tomo as providências. Olha como se perdeu a moral. Olhem, brasileiros, como se perdeu a moral. Disse a presidenta, o ministro do Trabalho disse à presidenta: olha, Dilma, se tu mexer comigo, Dilma, eu vou contar tudo. Olha como se perde a moral. E ela está sem moral para tirar o ministro. Ri, ministro. Ri da cara da Dilma. Diz que ela não tem moral para te tirar do cargo, ministro. Que tu sabe de muita coisa do governo. Ele ameaça até o meu partido. Fala, ministro. Fala. O meu partido tem moral. O meu partido tem moral. Fala. Ele diz: eu cheguei aqui há 5 meses, estou tomando medidas drásticas. Liquidei todos os convênios. Não há mais nada com convênios, com entidades. Agora, se a Dilma me tirar, eu vou tomar as providências. É aquilo que meu pai me ensinou. Quem perde o respeito, perde a moral. E a Dilma está sem moral para tirar o ministro. Falar em corrupção nesse país, dá para escrever uma 200 novelas e tenho certeza que daria uma audiência simplesmente espetacular para a Globo ou outras emissoras. Nunca o país foi tão roubado como agora. Na história de vida deste país, honrado por Rui, honrado por tantos brasileiros, Mário Covas, quantos brasileiros passaram por esta tribuna do Senado Federal, honrados companheiros. Eu, quando olho para a imagem do Rui Barbosa, eu fico a pensar ali da minha cadeira, e eu já pedi para que a mesa, presidenta, procure o algodão para colocar nos ouvidos do Rui. Presidenta, pegue uma faixa preta e ponha nos olhos do Rui, para ele não sentir o que está passando na pátria hoje, para ele não sentir que a pátria passa pelo pior momento de corrupção da sua história. Não há ninguém que possa vir aqui e dizer que eu estou mentindo, porque os números falam a verdade. Toda semana tem notícia de corrupção na televisão. E o PT mente. O PT mente. O PT esconde. Maldita hora! Maldita hora, brasileiros! Que se criou este partido nesta pátria. Ora, outro dia eu estava sentado no sofá da minha sala, pensando na vida. Ligo para assistir o Jornal Nacional. Jornal é interrompido pela fala da presidenta, pá, a Dilma. Como eu gosto muito dela, por tudo que ela faz neste país, eu fiquei a assisti-la. Ela dizia, e eu fiquei atento para isso, paraenses, ela dizia, não existe inflação. A inflação está controlada. Aí eu murmurei, que mentira, Dilma. Você está mentindo, companheira. Volta ao Jornal Nacional. Aí, Willy Bonner, chega e diz assim, a inflação cresce e aumenta a cada mês. Agora mesmo, a inflação começa a subir. Aí eu achei graça. Como é que se tem tanto cinismo? Presidenta, pode mandar até me prender, presidente, se quiser. Mas eu tenho que falar a verdade, presidenta. Eu sei que vão dizer para a senhora. Eu sei o risco que eu corro, presidenta. Mas eu sou homem com H maiúsculo. Eu me honro de ter nascido numa cidade pequenina na ilha do Marajó, chamada Souro e Salvaterra. Mas eu tenho honra, presidenta. Eu tenho moral, presidenta, para vir nesta tribuna falar o que eu quiser. No meu dicionário, presidenta, não existe a palavra covardia. Pode acontecer o que acontecer comigo. É meu dever, é minha obrigação defender o meu país e defender o meu Estado. Os 1,5 milhão de paraenses que me mandaram para cá não mandaram um covarde, presidenta. Mandaram alguém que pudesse falar a verdade sem medo. Que tivesse a humildade de poder dizer que a presidenta engana o povo brasileiro. Que a inflação corrói o salário. Que a inflação diminui a mesa dos que mais precisam. E Vossa Excelência e o vosso partido continuam dizendo que a inflação está controlada. Donas de casa, se eu sou suspeito em falar, porque não comungo com as ideologias do partido da presidenta, Eu vou fazer uma consulta rápida para quem me ouve e me assiste. Me ouve na Rádio Senado. Me assiste na TV Senado. Sinceramente, será que eu estou mentindo? Será que a inflação está controlada neste país? Será que tudo, todos os produtos da sua mesa, quando a senhora dona de casa vai a um supermercado, vai à prateleira de um supermercado, Vossa Senhoria, minha querida dona de casa, não sente que o seu salário está sendo corroído pelo aumento dos preços nas prateleiras? É ou não é verdade o que eu estou falando? Não é verdade que este governo é tão ineficiente que as filas para se conseguir uma consulta médica, se tem que chegar lá, aqueles pobres, os ricos não, os pobres, têm que enfrentar uma fila às 5 horas da manhã. Mas nesse país, pode se roubar que não acontece nada, os ricos. Os pobres vão para a cadeia logo, morfam lá. Aqueles que têm fome e que roubam, morfam na cadeia. Os mensaleiros, dá para achar graça, dá para rir, é para rir, brasileiros. Foi na cara, Brasil. Mostraram a todos, Brasil, não esconderam nada. Mostraram a todos, meu país querido, a nossa bandeira, que todo dia olho para ela, que vive na minha frente e vive na minha costa. Tem uma inscrição que desde pequeno, o meu pai lia para mim e me explicava o que significava esta frase, ordem e progresso. Hoje, eu quero tentar explicar para os meus filhos e tenho que falar a verdade a eles. Filhos, não tem ordem neste país. Conseguiram tirar as palavras da coisa mais nobre e que está no mais profundo sentimento de cada brasileiro. Não existe ordem nesse país. A presidenta faz o que quer. A presidenta manda aqui. A presidenta manda na Câmara. A presidenta manda no Supremo. A presidenta manda onde ela quer. Os poderes é igual aquele casamento que está acabando. É figuração. É figuração. Se o brasileiro tomasse conhecimento de como está este país, eu não sei o que seria desta nação. Se a ordem não existe, aonde é que está o progresso dessa pátria? O PIB não cresce, a inflação cresce, a pobreza aumenta, Dilma, aumenta. É só sair pelo interior deste Brasil, que tu vais ver, Dilma, tu vais ver, tu que estás protegendo aqueles que roubaram o país. Tu vais ver, a 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, como eu vejo no Marajó. Eu vejo a toda semana que vou para lá. Panela no fogo e barriga vazia, Dilma. Já dizia aquela música antiga do carnaval. A água está fervendo. A água está fervendo. Mas lá não tem nenhum produto para a família se alimentar. Desço, presidenta, chamando a atenção em especial dos aposentados brasileiros. Eu não sei por que, senador Paulo Paim, esta classe tão sofrida, esta classe tão abandonada, esta classe tão massacrada pelo Lula, tão massacrada pela Dilma, eu não sei por que silenciou, senador Paim, não sei por quê. A COBAP, a Associação dos Aposentados desta Nação, silenciou. Aqui fizemos várias vigílias. Eu convidei especialmente, essa entidade para que nós pudéssemos ter os aposentados, velhinhos queridos desta pátria que morre à míngua, abandonados pelo governo, que veio a cada ano, diminuir as suas possibilidades de comer, que veio a cada ano a fome aumentar, presidenta Dilma. E eu não sei o que aconteceu que essa classe silenciou. O que eu quero, o que eu desejo, aposentados, é fazer um movimento, porque sem movimento, a presidenta Dilma não liga para ninguém. Várias vezes já convidei os aposentados brasileiros através da sua associação, a COBAP. Falei com o seu presidente Varley para que juntos pudéssemos fazer uma vigília no Planalto para que a presidenta Dilma pudesse ver a situação de cada um aposentado brasileiro. Eu queria que os aposentados deste país ficassem sentados na frente e no caminho por onde passa a presidenta da República. Eu queria que ela olhasse a situação dos aposentados desta pátria. Eu queria que ela dissesse a eles que o dinheiro da corrupção que a cada dia acontece nessa pátria poderia ser aplicado no sofrimento dos aposentados brasileiros. Vamos, aposentados. Vamos. Senão, o fim de vocês vai ser pior do que a situação que vocês passam hoje nesta pátria amada. Não vejo, presidenta, ao descer desta tribuna, não vejo nenhum motivo para aqui se dizer que nós estamos absolutamente satisfeitos. Ao descer, presidenta, não vejo nenhum motivo para aqui se enaltecer o governo tão fracassado, um governo desmoralizado, um governo que não tem o respeito pelos poderes, que enfraqueceu os poderes propositalmente para poder mandar mais nesta pátria amada. Eu não me rendo, eu não tenho medo, eu aqui estarei até o final do meu mandato, falando e denunciando, com honradez, com satisfação de aqui estar defendendo o povo brasileiro e o povo paraense. Muito obrigado, presidente.